uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Good. Olá, amigos, muito boa tarde. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Nosso programa de todos os domingos, de meio-dia e 30 até às 13 horas. Abri o programa com essa bela música da vocalista indiana Pia. O nome do CD se chama Magical Eclipse. Vocês escutaram a primeira faixa do disco, que se chama Beautiful. Esse é um CD que foi lançado pela gravadora New Earth Music da Inglaterra. A Pia, ela é devota de um guru hindu, então as canções dela falam da luz, falam do sol, mas obviamente que são metáforas referentes à espiritualidade dela, baseada na cultura hindu, a qual ela é egressa, e me parece que ela mora em Londres, mas ela traz toda a atmosfera lá da terra do Ganges, da Índia, nas canções dela. E essa música, Beautiful, ela fala da beleza dos raios solares incidindo sobre as águas de um rio, a reflexão que as águas têm em relação à luz, formando aquela camada dourada, aquela massa líquida dourada sobre os raios solares. Essa música, parte dela é cantada em inglês, outra parte em sânscrito. Beautiful, ela fala do dourado, que o dourado é a cor, o dourado é a luz do coração, o dourado é o mantra dela. É muito bonita essa canção. Vou repetir, o nome da artista Pia, o nome do CD Magical Eclipse, o nome da canção Beautiful, que é a primeira faixa do CD. Eu estou tranquilo aqui de que o CD não será roubado pelo senhor Evaldo Ribeiro, que está ali, porque há muitos anos atrás eu fiz uma cópia desse CD para ele, então ele não vai roubar porque ele já tem em casa. Então, senhor Evaldo, pode deixar o CD aí, o senhor já tem esse disco há muitos anos. Quando esse disco saiu no ano de 2000, eu trouxe aqui para passar no programa na época, toquei várias vezes, porque eu gosto muito do trabalho dela, e você escreveu muitos textos escutando esse disco da Pia, tá bom? Bom, eu vou responder a duas perguntas hoje, e as respostas são bem extensas, e eu vou, na medida do possível, respondendo as perguntas que chegam, sempre a nível de informação geral, não a nível de consulta particular, porque na série de atividades que eu tenho, não há tempo para fazer trabalhos individuais, porque eu trabalho com muita gente por semana, são muitas atividades minhas de trabalho, eu não tenho como dar uma atenção particular para alguém. Eu fiz isso durante muitos anos, ajudei a muita gente ali, quietinho, na encolha, sem cobrar nada, mas a minha carga de trabalho é muito grande, eu mexo com 600 pessoas por semana, muitas vezes é muita gente, fora as outras atividades que eu faço. Então não tem como responder algo de cunho particular, ok? Eu sempre respondo algo que seja a nível de conhecimento dentro da área que eu trabalho, dentro da temática espiritual em geral, ok, gente? Bom, uma das perguntas veio por e-mail para mim, lá no site do IPPB, e a pergunta, na verdade, muita gente já me perguntou a mesma coisa, e por isso que eu estou respondendo aqui para vocês. Um internauta que escuta o programa pela internet, ele é lá do Ceará, se eu não me engano, da cidade de Fortaleza, me mandou e-mail perguntando por que eu não falei ainda do Sai Baba, o mestre hindu que desencarnou alguns meses atrás, inclusive, aos 80 e poucos anos, muito adorado por muitos devotos no mundo inteiro, por que ele nunca ouviu eu falar do Sai Baba aqui e que ele achava que eu devia falar do Sai Baba, porque eu falo também do Krishna e que Krishna e Sai Baba são o mesmo, já que eu amo Krishna, que eu poderia falar do Sai Baba também. Eu amo muita gente, Evaldo, eu amo Krishna, Buda, o pai Joaquim, a Maria, eu amo um monte de gente, meu coração é devasso, é um coração universalista, graças a Deus. Mas o nosso programa está no ar desde 99, então nesses 12 anos no ar, eu já falei do Sai Baba muitas vezes, ao longo dos anos anteriores, inclusive há alguns anos atrás eu fiz dois especiais com mantras relativos ao Sai Baba, inclusive o Om Sairam, passei um disco inteiro dedicado a esse mantra contei um pouco da história do Sai Baba também, mas não dá para ficar repetindo isso toda hora. E é óbvio que quando eu falo de alguns mestres, eu sempre me refiro àqueles mais conhecidos, Krishna, Buda, Jesus. Não dá para falar de milhares de caras legais que estiveram aí. É claro que cada pessoa gostaria que eu falasse de alguém mais querido a ela, mas é óbvio que eu tenho que trabalhar dentro do coletivo, ok? Só para citar o trabalho do Sai Baba, trabalho não somente espiritual, mas a nível de assistência humana também, construindo hospitais e escolas muito legais. Então já falei bastante do Sai Baba aqui, agora é claro, eu falei não como um devoto falaria, falei como eu falo de todo mundo, sempre no sentido universalista, nunca fechando pacote com área nenhuma, porque meu jeito de ser é um jeito mais de visão de conjunto. Eu não gosto de puxar a brasa para a sardinha deste ou daquele. Portanto, eu falo às vezes do Krishna, às vezes de Jesus, às vezes de Buda. E eu não sou hindu, não sou cristão, não sou espírita, não sou ocultista. Eu não sou nada. Quando alguém pergunta, eu falo, eu sou um espírito, igual todo mundo. Mas aí a pessoa estranha a resposta, então eu falo assim, então diz aí que eu sou espiritualista. Na falta de qualquer outra definição que as pessoas queiram fazer, isso na verdade não é muito importante. A outra coisa muito importante, que é para tirar a dúvida, não só do ouvinte lá de Fortaleza, mas de muitas pessoas que já me perguntaram isso, é uma confusão clara por parte dos devotos do Sai Baba. E entendo o que eu vou falar aqui. O que eu vou falar aqui não é uma crítica, é um esclarecimento que qualquer um pode pesquisar e aprofundar. Lembrando que toda essa parte hindu é uma das minhas praias, é uma das coisas que eu mais aprofundei, devido também a muitas lembranças que eu tenho de vidas passadas no contexto hindu, então é uma área que eu conheço bastante. Apenas, eu estou encarnado no Brasil, não tem que ficar repetindo o discurso antigo hindu de vidas que eu tive lá. Eu estou aqui, sou brasileiro, estou encarnado aqui, tem que usar a linguagem moderna daqui do Ocidente, aonde eu estou, não tem que ficar repetindo vida anterior, botar turbante na cabeça e ficar falando de guru. Eu estou em outra vida, eu estou em outro contexto, e tudo que eu aprendi em outras vidas me é útil aqui agora. Eu vou somando a parte hindu, a parte espiritual, e vou juntando tudo, né, Valdo? Eu estou de calça jeans aqui, eu não estou de manto, eu estou aqui com meu cabelo livre, não tem turbante na cabeça, eu estou no Brasil. Eu estou dentro de um trabalho espiritualista ocidental, amplo, onde eu falo muito de Oriente também, da parte chinesa taoísta, a parte budista tibetana, a parte clássica do hinduísmo, e eu vou somando e equilibrando, mas não significando que eu esteja ligado a Krishna ou a esse ou aquele, isso não é verdadeiro não. Na verdade, eu gosto de muita gente, eu vou repetir, mas eu acho que cada cultura desenvolve seus valores, suas referências, e não dá para falar de todas as culturas aqui e todas as consciências que reencarnam para trazer coisas boas por aí. Então, vamos lá para o esclarecimento. Dentro do contexto hindu, quando se fala de um poder supremo, você chama Brahman. Brahman seria o equivalente para nós ao todo, o supremo, o grande arquiteto do universo, como um maçom chamaria, no contexto nosso aqui ocidental, Deus, mas não Deus no sentido de um cara lá em cima no céu e nós aqui embaixo não, mas Deus num sentido total, um todo que está em tudo. Um dos trechos dos Upanishads, que é a parte final dos Vedas, aonde está ali a síntese dos grandes rishis da antiga Índia, o conhecimento adquirido em primeira mão pelas experiências de expansão da consciência desses rishis, todo esse conhecimento compilado nos Upanishads foi colocado ao final dos Vedas, que é a estrutura sagrada da cultura hindu. Então, dentro dos Upanishads, três coisas são colocadas unidas por um fio só, uma unidade, que são Brahman, que é o todo que está em tudo, o Atman, que é o espírito, a essência espiritual, a centelha vital de Brahman manifestada, e o Om, que é aquela vibração que interpenetra tudo e a todos. Então, Brahman, no contexto dos Upanishads, vocês podem achar lá um trechinho que diz assim, Brahman é tudo, ele está em cima, mas também está embaixo, está na frente e também atrás, à esquerda, à direita, dentro, fora, em qualquer coisa que você imaginar, Brahman estará lá, e em tudo que você não imaginar, Brahman também estará lá. Então, Brahman, o todo, que está em tudo. Naturalmente que esse é um conceito muito vasto para que as grandes massas da população possam compreender um Deus pura luz, pura essência, pura consciência. Então, dentro da cosmogonia hindu, ficou estabelecida uma divisão trinária em relação a esse poder supremo. Nessa divisão trinária, ficou o aspecto criador para Brahma. Não confunde Brahma com Brahman. Brahma seria o aspecto criador, a mente cósmica. Vishnu, o aspecto preservador e protetor, o coração do universo. O grande amor que pulsa em todas as coisas. E Shiva, o grande poder de transformação e energia que se manifesta em todas as coisas, porque tudo é movimento, tudo é vida, tudo é energia em graus variados de condensação, incluindo a própria matéria, que segundo a física é energia condensada. Logo, tudo é energia em graus diferentes de condensação. E a representação disso na cultura hindu é o Deus Shiva. Dentro dessa Trimurti, dessa divisão trinária, Brahma o criador, Vishnu o preservador e Shiva o transformador. Lembrando que essa Trimurti pode mudar o lugar dependendo do devoto. Se alguém gosta muito do Shiva, vai colocar essa divisão assim, Shiva, Vishnu e Brahma. Se alguém gosta de Vishnu, vai colocar Vishnu em primeiro. Vishnu, Brahma e Shiva. Mas a divisão clássica internacional que aparece na mostragem principal, pesquisando, é Brahma, Vishnu e Shiva. E tanto faz, porque os três aspectos, na verdade, não passam de um. Vamos fazer uma correlação para entender melhor? Dentro do contexto cristão, embora os parâmetros sejam diferentes, como é que um cristão divide o absoluto Deus? Pai, Filho e Espírito Santo, três aspectos que na verdade não passam de um, que é o divino. A mesma coisa na Índia, embora por aspectos culturais diferentes. E lá no Egito, Osíris, Ísis e Horus, o pai divino, a mãe divina e o filho divino. Então a divisão trinária, ela é clássica, tanto no Oriente quanto no Oriente Médio. Então, dentro da cultura hindu, Deus é dividido em três aspectos. Vishnu, que é um desses aspectos, é o coração do universo, aquele amor que permeia tudo. Então, cada uma das três divindades possui um mantra específico. O Brahma é o Om. Vishnu, Om Namo Narayanaya. E Shiva, Om Namah Shivaya. Eu poderia levar horas explicando esses mantras aqui, mas é muito difícil explicar isso num programa de rádio, sem eu ter um quadro na mão, sem ter um PowerPoint, um data show para projetar umas imagens no PowerPoint e explicar mais adequadamente. Cada um dos três tem um pequeno bija mantra, um mantra essencial, um mantra semente. O Brahma também é Om. Vishnu é Hari e Shiva é Hara. Quando se fala Hari para Shiva, significa aquele grande amor que permeia todas as coisas. Hari, a pulsação do coração de Vishnu, o todo interpenetrante que interpenetra todos os corações. Eu gosto dessa definição, Evaldo. Aquela pulsação do grande coração do Eterno que pulsa em todos os pequenos corações de todos os seres. Isso é Hari, esse grande amor. E entendam, pessoal, estou falando disso num sentido universalista. Eu não tenho doutrina nenhuma, nem tenho responsabilidade de ficar chamando o mestre de ninguém. Eu não tenho mestre nenhum, meu mestre é o bom senso e o equilíbrio. Então, eu estou falando isso de forma universalista, tá? Eu não sigo Shiva, não sigo Vishnu, não sigo coisa nenhuma. Mas eu estou com a consciência livre para poder perceber vibrações que às vezes estão ancoradas em determinadas egrégoras, e é isso que eu estou explicando aqui. Dentro dessa cosmogonia hindu, Vishnu, o poder de amor, Hari, de vez em quando, segundo a cosmogonia hindu, emana uma partícula de si próprio que reencarna como um avatar. A palavra avatar em sânscrito é emissário, canal da divindade. Emana uma partícula de si próprio que reencarna e se torna homem, o Deus feito carne. Isto é avatar em sânscrito. Como é que um cristão se refere a Jesus, por exemplo? Diz assim, Jesus, Deus feito carne, o divino feito homem. Isso em sânscrito é avatar. O divino desceu em forma humana, como um ser humano, reencarnou. E ao crescer no corpo humano, ele manifesta o seu poder como avatar e transforma todo o meio em volta. Então, ao longo da estrutura hindu, dos séculos, se diz que Vishnu, por 9 vezes, teria feito essa descida como avatar, emanando uma parte de si próprio que reencarna, cresce e torna-se um grande mestre que traz uma missão, como um avatar, que é o próprio Deus feito homem. Por 9 vezes, Vishnu teria feito isso. Eu não vou citar as 9 vezes aqui, porque não é a proposta do programa. Na 7ª vez, por volta de 2800 a.C., ele foi o príncipe Rama, marido da princesa Sita, e vocês podem ver a história de Rama e Sita no grande épico Oramayana, de autoria do grande Rishi Valmiki, um épico que é muito considerado pelo povo da Índia. Em 2500 a.C., aproximadamente, surge a figura de Krishna como oitavo avatar, citado no Bhagavad Gita, a canção do Senhor, lembrando que o Bhagavad Gita está dentro de uma estrutura maior chamada Mahabharata, onde o Bhagavad Gita é a parte central, onde surge o mestre Krishna orientando o seu discípulo arqueiro Arjuna. Então, tanto Rama, que é avatar de Vishnu, quanto Krishna, que é avatar de Vishnu, ambos são Hari, porque Hari é a vibração de Vishnu. Como Rama e Krishna são manifestações, ou o próprio Hari manifestado como ser humano, tanto Rama quanto Krishna também são Hari. Daí o mantra clássico, Hare Rama, Hare Krishna, tão cantado por quem segue a filosofia Vaishnava, que aqui no Brasil são chamados popularmente de o movimento Hare Krishna. Mas existem muitos Vaishnavas na Índia que seguem padrões diferentes, mas gostando de Krishna, de Rama e representando o Vishnu. Então, todos os avatares de Vishnu são também chamados de Hari. Então você fala, Rama é Hari, mas Krishna também é Hari. Possuem a mesma vibração, mas não são os mesmos, é óbvio. Então, agora, no século XX, virando o século XXI, muita gente passou a falar do Sai Baba, já desde a década de 60, lá na Índia, né? Já, até antes um pouquinho, e culminando aí com a internet da década de 90 para frente, passou-se a falar muito do Sai Baba, e muitos devotos consideraram a vibração de Sai Baba aquela vibração de Hari, que é a mesma de Krishna, a mesma de Rama, que é a mesma de Vishnu. Então, ao dizer que Sai Baba tem a vibração de Hari, como um avatar, você está dizendo que ele é como se fosse Krishna ou como se fosse Rama, mas você não está dizendo que ele é o mesmo cara. E esse aqui é o equívoco. Como muita gente escutou falar isso, pessoal, Sai Baba é Krishna. Não é Krishna. Sai Baba tem a mesma vibração de Krishna, de Rama, que é a mesma de Vishnu, que é Hari, mas não são as mesmas entidades, os mesmos caras que desceram. Isso é muito importante esclarecer, porque os devotos do Sai Baba criaram essa confusão dizendo que Krishna, que Sai Baba é Krishna. Não é. Sai Baba tinha a vibração de Hari, que é a mesma vibração de Krishna, de Rama e de todos os avatares anteriores, numa corrente ininterrupta dessa vibração de Hari manifestada através de diversos avatares. Isso aí não é uma crítica, é um esclarecimento que eu estou fazendo aqui em função da pergunta que eu recebi de um ouvinte, e que eu também tenho ouvido aí durante muito tempo muita gente perguntar e falar isso, até gente que dá palestra, é um equívoco claro. E outra coisa, o Sai Baba uma vez deu uma resposta muito linda quando perguntaram assim para ele: ei, você é Deus? Ele falou: sim, e você também. Eu achei essa resposta ótima, né? Linda essa resposta, né, Valdo? O Sai Baba tinha umas tiradas muito boas, que eu gosto muito dos ensinamentos dele e tal. Mas o programa aqui é um programa mais voltado à coisa mais clássica, espiritualista, por isso eu cito Krishna, Buda, Jesus, mas entenda, todos os outros gostam de outros mestres, coloca aí no bolo como se fosse o mesmo, porque Deus está em tudo mesmo. Então isso é uma besteira, separar esse avatar ou aquele. Na verdade, o importante é a luz, o amor, o bem que se faz, não importa o nome ou o rótulo. Podemos aprender muitas coisas com Sai Baba, Buda, Jesus, Maomé, Moisés, e tem tanta gente por aí, né, Valdo, para a gente aprender coisa boa, tantos mestres legais. Agora, o importante é ter bom senso, equilíbrio, amor e nada de fanatismo com coisa nenhuma. E é muito importante a liberdade de expressão e a gente poder correlacionar informações que vêm de áreas diferentes para ter uma visão de conjunto e poder esclarecer as coisas como eu estou fazendo aqui. E lembrando, naturalmente, que eu não sou dono da verdade, mas eu trabalho com essa área espiritual há 35 anos e eu aprofundei bastante tudo o que eu pude, e por isso que eu estou passando esses esclarecimentos aí para vocês. Obrigado aí pelo ouvinte Fortaleza que mandou a pergunta, porque é interessante que me permitiu esclarecer para tanta gente. E para você de Fortaleza, eu também gosto de Sai Baba, cara, mas não dá para falar disso aqui toda hora, e a gente já falou isso aqui ao longo dos anos por várias vezes, tá bom? Evaldo Ribeiro adiantou o relógio, está dizendo ali que já está na hora de terminar o programa. Você adiantou o relógio, cara. Bom, deixa eu deixar o nosso telefone de contato aqui em São Paulo, 2063-5381, e o nosso site na internet, www.ippb.org.br. Vou repetir, www.ippb.org.br. alguma coisa aí, senhor Evaldo Ribeiro? O que foi que você está me entregando aqui? Cadê? É o seguinte, é uma divulgação do Evaldo, eu vou ler aqui para vocês rapidamente, tá? Atenção, ouvinte da Rádio Mundial. Você já assistiu uma palestra show com o Evaldo Ribeiro? Se você ainda não teve essa experiência, então chegou uma oportunidade irrecusável. Para quem não conhece, o Evaldo Ribeiro, ele é uma mente autodidata que toca vários instrumentos na orquestra da vida. Comunicador de sucesso da Rádio Mundial, escritor, humorista, compositor e um palestrante motivacional muito divertido. No dia 2 de outubro, domingo, às 14 horas, vai acontecer um evento imperdível, que será a gravação da primeira obra audiovisual do Evaldo Ribeiro, o DVD chamado Motivando Vencedores. Ele vai gravar nesse dia. No local, no auditório do Instituto Bio Segredo, que fica na rua Ambrosina de Macedo, número 96, na Vila Mariana, ao lado do metrô Ana Rosa. Será um encontro inesquecível, onde você irá receber uma injeção de ânimo, motivação, consciência, espiritualidade e principalmente se divertir muito com o Evaldo Ribeiro, que usa uma linguagem bem humorada para transmitir mensagens transformadoras. Porque só quem tem olhos de águia pode enxergar longe e alcançar o topo. A entrada será apenas 1 quilo de alimento não perecível para fazer uma doação a uma entidade de assistência social depois. Informações para quem quiser estar lá no dia 2 de outubro, domingo, às 14 horas, é o telefone 2528-2800. Vou repetir, 2528-2800. Tá bom? Gente, muito obrigado aí pela audiência de vocês. No domingo que vem estaremos aqui de volta e aí eu vou responder algumas perguntas sobre as experiências fora do corpo, tá bom? Até mais!